Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu download. Esse formato que a gente está apresentando, ele é diferente do que a gente costuma apresentar. Ele não tem regularidade fixa e que a gente acaba usando para lançar algum assunto de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails e comentários, erros de gravação, ficam para o nosso programa que é a que a gente considera o principal, né, onde a gente vai descomplicar alguma atividade ou esporte de aventura. Inclusive, eu faço um convite para que você conheça esses outros episódios e participe conosco de nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback. Continue acessando vcnatrilha.com.br, natrilhapc@gmail.com ou até mesmo nosso grupo do Telegram. Você também pode colaborar financeiramente com a produção do nosso programa através do Padrim. Cada categoria tem uma recompensa diferente. Se você quiser saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo, acesse padrim.com.br/natrilhapc. E quem contribuiu nesse último mês e que tem como recompensa a citação aqui no Na Trilha Extra, ele faz parte da categoria Instrutor, que foi o Vitório Paulino Paiva Silvestre. Antes de dar explicação sobre esse episódio, o primeiro é ressaltar a importância da 2+ Consultoria nos planejamentos dos projetos do Na Trilha. Eu posso até dizer que os frutos que estamos colhendo e que ainda vamos continuar colhendo foram em boa parte idealizados por elas. Vale a pena você saber e conhecer como você pode reposicionar a sua empresa, pode reposicionar seu podcast, captar recursos para você mesmo, seja como artista, como atleta. E se você for lá para bater esse papo e dizer que conheceu através do Na Trilha, é uma forma de você contribuir com a gente também. Então fica aí o recado. 2+ Consultoria, transformando a sua ideia em projeto. E beleza então, vamos lá. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. Esse evento aconteceu em outubro de 2017, onde nós tivemos aí a responsabilidade de articular e organizar esse momento épico para a podosfera. E nesse episódio, vamos continuar tratando a respeito do primeiro seminário de podcast do Espírito Santo, que aconteceu em outubro de 2017, e onde foram apresentadas algumas palestras que tinham como podcast o tema principal. Essa palestra que você vai ouvir daqui a pouco foi apresentada pelo Douglas Ganso e o Wesley Zop do podcast Chorume. E se você quiser saber como foi que ele parou aqui no seminário, eu recomendo que escute o Na Trilha Extra número 15, que foi exatamente onde a gente falou ali os detalhes de como que o evento aconteceu. Deixo também um convite para que você escute os próximos 2 episódios extras que serão lançados em breve, ok? E eu preciso passar só uma informação para você antes de iniciar aí a palestra. Eu tentei deixar a palestra o mais original possível, tá? E no início da palestra, o microfone do Douglas, ele estava desligado e ficou com uma qualidade bem comprometida. Mas aí a gente tentou dar uma melhorada ali e pelo menos dá pra ouvir o que ele fala. Mas é rapidinho. Peço só mais um pouquinho da sua compreensão que rapidinho, no máximo uns 5 minutos ali, o áudio dele estabiliza. Então essa palestra aí, ela não tem trilha de fundo, não tem efeitos, é exatamente como aconteceu lá, ok? Então, vamos para a palestra. Eu tô muito contente mesmo, né? Eu acho que eu vou acabar repetindo isso várias vezes aqui, né? Temos a presença aqui de várias pessoas que eu não conheço, várias pessoas que me conhecem, vários que não me conhecem, com certeza. A gente pensou, poxa, o que vai ser esse evento, né? Porque geralmente a gente costuma ver o podcast ser tratado dentro de algum outro evento. Um evento especificamente de podcast já é difícil. Dentro dos agradecimentos, agradecer aí a Vale que disponibilizou esse local para a gente. A gente ficou muito satisfeito por esse aporte que a Vale deu, né, de ceder esse espaço. Isso que está acontecendo aqui é só parte do que está para vir, né? Qual que é o nosso objetivo maior aí? Está sendo em divulgar a mídia podcast, né? Tem vários trabalhos que a gente tem feito. Aumentar o número de participantes, o número de podcasters no Brasil. Aumentar o número de podcasters dentro do Espírito Santo, dentro de Vitória, proporcionar esse crescimento espontâneo, né? Que é o que algumas pessoas falam, crescimento orgânico, exponencial, enfim. Para algumas pessoas, o que é o podcast? Tem gente que ainda não conhece o podcast. E hoje a gente está aqui para tratar disso, né? De como, de fato, fazer essa mídia acontecer. O nosso recado Era esse aí, para que vocês aproveitem esse seminário, né? O meu objetivo aqui é de mostrar o que é um podcast, para quem ainda não conhece. É uma forma de você entreter, é uma forma de você se comunicar, basicamente. As próximas palestras seguintes, elas têm aí uma linha de raciocínio que é a seguinte. Você tendo o seu podcast, você já sabe o que é um podcast. Nós vamos tratar daqui a pouco como é uma forma de você gravar um podcast. Você sendo um produtor ou não, você conhecendo o podcast ou não, chegando aqui com as instruções que nós vamos passar, com a experiência que a gente vai passar, você pode sair daqui já com a sua mente. Poxa, eu vou criar um podcast com esse tema, eu vou passar a ouvir esse podcast. A nossa intenção é essa, de fazer a mídia crescer cada vez mais, em público, em qualidade e em alcance, né? Que aí o alcance é mundial, né? não tem limite para a internet. Então, eu gostaria de convidar Wesley Zopp, Douglas Ganso, para que cheguem aqui na frente, onde eles vão falar da experiência deles de gravação. Eles possuem hoje um podcast chamado Chorume, eles que se consideram o pior podcast do Brasil. Há quem diga o contrário e há quem afirme isso. E esses caras estão aí para compartilhar conosco a experiência deles de gravação de podcast. Espero que vocês possam se divertir, que vocês possam estar atento aí ao que esses caras têm para passar, que com certeza vai ser muito bom para a gente.
Muito bem, eu sou o Douglas Ganso, podcast Chorume. Esse daqui, infelizmente, é o Wesley Zopp. Infelizmente, eu queria que não tivesse vindo, mas ele veio. Até que ele veio aí. Ele veio. E, perdão para vocês, vamos fazer uma apresentação. E a apresentação tem que ter slide. Então, faça um slide, já a gente montou anos e anos de Microsoft.
Não, pô.
Word, PowerPoint, faculdades. Montamos
uns slides para trazer aí. Primeiro seminário de podcast do Espírito Santo. Expressão, interação e ações durante a gravação visando motivar e fixar os interesses do público. É um título grande.
E aí, slide, então, título, e aí, pô, aí tá muito grande.
Aí que tá. Porque assim, a gente normalmente não leva slide. Daí ele falou, não, coloca, faz uma surpresa pro pessoal do Espírito Santo. De Vitória, põe um fundo de Vitória, surpreenda-se, clica lá.
Vitória
Régia.
Esse é o tipo de pessoas que não
foi pra lá. Ué, tô errado.
Eu expliquei pra ele que não era isso, ele foi impressionado, mas que a palavra Vitória seja aplicada pra mais no significado, sim. Mas daí ele colocou essa.
Essa tá certa, gente, que eu não tenho certeza. Então errei mesmo. Então, mas a gente gosta de agradar as pessoas.
Trouxe slides pra agradar. Essa é a verdade. E daí pensamos o que pode agradar. Uma coisa que agrada todo mundo. Sim, Paulo Zulu. Paulo Zulu agrada todo mundo. Ele está babando agora, não sei por quê.
Vocês levantem a mão quem foi agradado.
Paulo Zulu, por favor, levante a mão.
Nem todo.
Alguns não estão agradados.
Não quero apontar ninguém, mas o do fundo não ergueu a mão.
Ele não tem entendido a importância do Paulo Zulu para a cultura brasileira, para a cultura capixaba.
Contemporânea.
Não dá para agradar todo mundo com o Paulo Zulu, mas queremos agradar todo mundo. Então, trouxemos uma foto, não só para agradar fãs de belos homens, mas também de belas mulheres.
Sim.
Então, vocês têm aí. Esses são nossos slides. Ah, tem esses aqui também.
É.
O que acontece, então, a gente se conheceu em 2007, isso é importante vocês saberem da nossa história, porque aí vocês conseguem entender a história do podcast. 2007, está fazendo 10 anos, e a gente se conheceu num grupo de palhaços de hospital. Então a gente, em 2007, eu fui convidado para assistir uma palestra que nos treinavam para ser palhaço de hospital. E quando eu cheguei lá, o Wesley já fazia parte do grupo.
É engraçado quando uma pessoa invade uma palestra e acha que foi convidada.
Então a gente entrou aí nesse grupo e dentro lá, basicamente, entra nesse grupo as pessoas que estão na associação com o corpo. Lá a gente conheceu uma outra pessoa e a gente começou a fazer um podcast em 2008.
Então lá em 2008 a gente começou esse podcast. Esse podcast acabou. A gente não entendeu por quê.
Ele era baseado na associação que a gente tinha, na associação dos palhaços do hospital. Então, a gente meio que moderava o linguajar e tal, em respeito à associação de palhaço. Então, o nome do podcast era Anjos da Alegria no Ar. Então, daí durou 4 anos e teve 50 episódios, porque a gente não tinha tanta frequência de gravação.
E em 2015 a gente resolveu, porque a gente parou de produzir esse podcast, mas a gente não parou de curtir a mídia. Então a gente resolveu em 2015 adotar um podcast aí, que o nome já entrega, Chorume. Você não vai achar nada intelectual ali, ele é um humor baixo. Sim, dá vergonha. É isso que a gente está falando. Mas tudo bem.
A intenção é essa.
O que você tem que entender é que desde 2008, então, a gente trabalha, a gente tem a relação com o humor e a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente usa isso nas nossas interações e a gente quer trazer isso para vocês. Então, o Renan falou, fale sobre como vocês fazem a interação, como vocês gravam, e a gente só pode trazer isso, a nossa relação que a gente tem com o humor, com a comédia em si. E aí a gente trouxe 5 pontos onde a gente vê que o humor, ele está presente na vida das pessoas, e como o humor, ele vai te ajudar na sua comunicação. Porque o podcast nada mais é do que a sua vontade de se comunicar. É a vontade do Renan falar sobre as vezes que ele sobe no Morro do Moreno e por aí vai. Tá, 3 vezes
Quantas
por semana.
Quantas vezes ele faz flexão.
É, tal, esse tipo de coisa. Sim. O William Vulto aqui, ele tem o podcast dele sobre ciência. Então, ele tem vontade de se comunicar de como a pilha funciona. Foi um episódio recente que ele lançou ali. Então, pô, o cara quer falar sobre a pilha, como a pilha funciona. Tem maluco pra ouvir? Tem maluco pra ouvir. O que a gente faz ali no Chorume, a gente fala sobre histórias de vida, a gente fala sobre como a vida deveria ser, como com humor. E ali a gente pega o reflexo da nossa vida, que a gente sempre se comunicou com humor, e tenta levar pro Chorume. E a gente trouxe 5 pontos, então, que a gente acha que o humor ele vai poder te ajudar no seu podcast. Eles falam, ah, não, mas eu não tenho podcast, não quero ter, quero que quem tenha podcast morra, a família morra também. Você pode ser, uma vontade sua, respeito, mas...
É justo até.
Não só para podcast, mas como te ajudar na comunicação. Como te ajudar na comunicação pessoal, na comunicação profissional. Então, esses são os 5 pontos que a gente levantou, que a gente achou interessante aí. Lembrando que humor é uma coisa complicada de se falar. Tem gente que não gosta.
Tem gente que não gosta.
Tem gente que fala, não, eu não gosto de piada.
Minha
que não...
vida é ruim, não tem graça.
Exato.
Entendeu? Não tem graça, gente, não posso contar.
Tem gente que não entende piada. Esses dias eu contei uma piada pra minha mulher, cheguei lá e falei, conhece a piada do pintinho cabeçudo? Foi ciscar, virou mortal. Eu ri. Rolei de rir por 10 minutos. E ela, mas como assim? Coitado do pintinho. Eu, como assim, coitado do pintinho? Sabe que esse pintinho não existe. Ela, mas o que aconteceu com esse pintinho? Ele sempre vai se escar e virar mortal? Como vai ser a vida dele? Alguém vai ajudar? E ela queria uma trilogia sobre a história do pintinho. Ela não entendeu que era ali e acabou. Não tinha mais.
Era uma suposição do pintinho cabeçudo.
Falei, esquece. Não, deixa quieto. Então tem pessoas que não entendem o humor. Tem pessoas que não gostam. Mas a gente acha que o humor traz esses 5 pontos relevantes. Aí. Pode ser que ele vai te ajudar na sua comunicação plural, na sua comunicação pessoal, na sua comunicação profissional aí. O primeiro, que a gente ressaltou, poderia ser um segredo, mas eu pedi para o Wesley Zop fazer os slides, falei, coloca 5 pontos no slide, ele colocou tudo num slide.
Já colocou
só.
Tudo de uma vez.
Mas podia ser o primeiro, assim, pá, tá, mas tá, o primeiro, finge que tá só tem um pá, humildade.
Tampa os outros.
É isso. Ou então a primeira questão é humildade aí. Você foi, mas como assim o humor pode te ensinar humildade? É, primeiro a gente então tem que lembrar que o humor, ele é uma obra de arte, né? Ele é uma...
Ele é um tipo de arte.
Ele é uma vertente da arte, da Sim. dramaturgia. Então tem gente que faz drama, suspense, o humor vai ser uma parte dela. E como uma parte de arte, como podcast também, ele é arte, não adianta você pensar que a arte é feita de repente. Ah, um dia eu acordo e faço arte. Não adianta você achar que Leonardo da Vinci um dia acordou e fez o quê, Wesley Zop?
Não. Mas o Leonardo da Vinci tinha aquela fama de piadista, né? Piadas de bar.
Não, não.
Aquela piada que ele contava da Mona Lisa, não, por exemplo.
Wesley...
Aquela...
Oi? Leonardo da Vinci era pintor.
Mas também contava piadas.
Eu acho que não, mas ele não. Pintou, mas não adianta você achar que...
Não, nos bares da Renascença, tinha não, bars, tinha não, bares.
Deixa que eu falo. De...
Ele ia no bar, contava aquela piada famosa da Mona Lisa.
É, já vimos que alguém não leu a palestra antes de fazer, tudo
mas,
bem.
Mas foi mesmo, ele contava.
Não adianta você achar que Leonardo da Vinci um dia foi sentar pra dar uma cagada e... Ah, deixa eu pintar a Mona Lisa. Pintura.
Anos de dedicação.
Anos de dedicação. Anos de faço, refaço. Ah, ficou meio vesgo esse olho, não sabe pra onde tá olhando, Mona Lisa. Pá. E vai, refaz, deixa eu fazer esse sorriso. Pá. Pintou com os dentes, depois sem os dentes. Então...
Cabelo crespo.
Ele tem...
Que era Mona Crespa. Aí, Mona Lisa depois. É verdade.
Tudo bem.
É verdade, gente. É verídico isso daí.
E daí o que acontece?
Estudado.
Não adianta você pensar que a arte é feita de repente. Ela tem uma concepção de pensamento, de faço, refaço. Quantas vezes você vai fazer um episódio de podcast, ele não fica bom. Você refaz, você edita, você reedita. Você pega uma música, achou que ia encaixar, não encaixou, você pega outra música, e aí você tem o trabalho de pensar para fazer a sua comunicação atingir os efeitos que a gente quer. E, dentro disso, o que o humor pode te ensinar isso, o primeiro ponto aí que a gente vai ressaltar é o fato da humildade. Mas como assim humildade? Pô, o primeiro passo que a gente leva... que a gente gostaria de transmitir para vocês, é que o humor, você tem que estar pronto, a primeira coisa é estar pronto para rir de si mesmo. Você tem que estar pronto, você consegue rir, você já parou para pensar, eu consigo rir de mim mesmo?
E não adianta rir daquilo que você já aceita, é rir do seu ridículo, é o rir do que faz você passar vergonha. Você tem que saber rir disso daí. Porque para alguém é engraçado. E se você ri disso, você faz com que para todos seja engraçado.
Você consegue rir, por exemplo, do seu emprego? Você consegue rir do seu emprego? Você consegue rir daquilo que você estudou anos para saber? Que você fez
varou noite estudando, vestibular.
Mestrado, doutorado. Você consegue rir disso? Ah, mas isso é um assunto muito sério. Mas aí, será que você consegue rir de si mesmo? Se você pegar uma obra de Nietzsche lá, ele vai falar, pô, Deus está morto. Isso, muitas vezes você leva isso para o aspecto religioso, né? Não, Deus está morto. Mas quantos deuses nós temos hoje? E será que você consegue rir deles? Você consegue rir? Você consegue matar os seus deuses todos os dias? Como assim, seus deuses? Às vezes o seu Deus é o seu emprego. Às vezes é o seu chefe. Às vezes é o carro que você parcelou em 36 prestações, colocou um adesivo atrás. Tá parcelado, mas tá pago. Sim. Rebaixou, tunou, roda cromada. Sim, estou falando do meu carro. Mas o que que acontece? Às vezes é o seu chefe, às vezes é uma pessoa que você admira, mas você tá pronto para rir
Dos
seus conceitos formados?
Ou às vezes você tá pronto que ele contradiza o que você admira nele? Porque às vezes ele não sabe o que se admira nele. Ele pode ser qualquer pessoa, pode ser uma situação, pode ser um lugar. Vamos dizer, claro que não, mas vamos dizer que eu admire o Ganso.
Muito obrigado. Tá gravado isso?
Um exemplo hipotético, pelo amor de Deus. Pode editar depois. Mas daí ele fala alguma coisa que eu não concordo, eu falo, nossa, o Ganso morreu pra mim, entendeu? Por tudo que eu acreditava nele, não é verdade. Não, talvez uma opinião dele que não bata com a minha. Mas eu tô pronto pra aceitar que ele fala alguma coisa que me contradiza? Que eu sou tão fã dele? Entre aspas.
No áudio não adianta.
Mas eu falei entre aspas.
Você está pronto para rir do seu problema? Você já parou para pensar, pô, se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem um problema. E todo mundo vai achar que o seu problema é maior que o outro.
Porque é o que ele tá passando.
É porque o cara fala, porra, o meu problema, eu tava na fila do banco, aquela velha falando do problema dela, ela não sabe o que eu passo todos os dias.
Aguentando... Sim, estamos falando do Renan, assim, que deu exemplo aqui que houve no podcast na fila do banco.
Coloca o fone, mas tá ouvindo história dos outros ali. Pra ninguém perceber que ele tá ouvindo conversa.
Fugindo de free talks.
Exato.
É isso que ele tá fazendo.
Então você tá pronto pra rir do seu problema? Você tá pronto pra aceitar que o seu problema, na verdade, é só mais um. No meio de 7 bilhões de pessoas, a gente se torna insignificante. 7 bilhões de pessoas, todas vão ter um problema. Desde o mais rico até o mais pobre, vai ter um problema.
E o seu é o maior.
Você acha o seu maior. Você está pronto para rir disso? Eu estou passando um tratamento com... acompanhando meu pai num tratamento na Unicamp. E a Unicamp tem um hospital das clínicas lá, mas que vai gente do Brasil inteiro lá. Então, é fila pra caramba. Imagina uma fila grande.
Certo.
Multiplica essa fila, é muito grande lá. É fila de uma hora e meia. Pô, bonitas filas. E um dia chegou lá, o sistema de senhas não estava funcionando. E quando o sistema de senhas não estava funcionando, então ninguém sabia quem tinha chegado antes, pô. Só que eu sabia que eu tinha chegado antes, né? Porque eu tava lá e eu, infelizmente, eu tô sempre onde eu tô. E daí o que que acontece? Eu vi que eu tinha chegado antes lá e o meu pai tava na fila lá, só que não funcionou o sistema de senhas, daí de repente juntou uma... Se tinha 3 pessoas na frente do meu pai, de repente tinha 30.
Quer dizer que tinha fila pra pegar a senha, pra pegar outra fila,
exato.
Pra daí se atender.
Exato. Né? E daí nesse sistema, eu vendo meu pai lá de boa, eu falando, pai, deixa de ser burro, pai. Lógico que eu não falei isso, porque...
Mas você pensou, hein?
Conhecendo meu pai, se eu falo isso, ele me quebra no meio, na frente de todo mundo, e aproveitar que eu tava no hospital e já ia me quebrar.
Ainda assim fica devendo um favor pra ele ainda.
Exato, já te trouxe aqui, ele ia falar. Mas tudo bem, pensei. Mas ele falou, eu deixei o pessoal passar na minha frente, porque aqui tá todo mundo ferrado. Aqui tem gente com prego no olho, aqui tem gente que tá com, diversos problemas. E todo mundo precisa ser atendido. Você acha que eu vou ficar causando mais problema? Aqui tá todo mundo tem que se abraçar, dar a mão e entender que tá todo mundo igual, tá todo mundo na merda. E é isso, você tem que entender que, na verdade, os seus problemas são mais um, né? Então você pode aceitar isso, você pode aceitar a sua insignificância de duas formas, eu enxergo. Você pode falar, nossa, eu sou insignificante mesmo.
E ri disso.
E ri disso ou ficar depressivo. O que a gente pode aprender, o que a gente quer passar para vocês é que o humor vai te ensinar nessa humildade a rir disso. Pelo menos você vai sair com um belo sorriso. Veja o Wesley Zó. Se existe um cara problemático, olha a barriga desse cara. Vocês não perceberam.
Sou careca mesmo, não era mentira.
Não é aquelas...
Parece que é uma bola de couro que eu coloquei. Não, é de verdade, é careca mesmo.
Ele é feio.
Sim.
Não é máscara, não. Ele é feio de verdade. Eu vi o cara ali, será que é máscara?
Perguntando. Não, não é. Não é máscara.
É broxa. Não queria falar, não.
Mas eu pedi segredo, né? Eu falei, não fala tudo na palestra.
Mas né? Tá pichado no muro da sua casa.
Que você pichou, no caso.
Sim. Mas... detalhes, é broxa. Sim. Tá. A mãe, 40 anos, mora com a mãe. A mãe todo dia mostra um classificados lá, querendo ver, ó... um apartamento barato aí, pra alugar, porque dinheiro pra comprar não tem.
A minha mãe esses dias falou, filho é bom, mas dura muito.
Exato.
Falou isso, mãe.
O cara tem um carro lá que ele chama de clássico, não abre os vidros. É um Versalles, a primeira versão...
Versalles 9.2. Ele não precisa abrir o vidro.
Exato. Escapamento parece que tá no banco do passageiro ali, porque solta fumaça.
Não pelo barulho, a fumaça dentro do carro mesmo.
A gente faz churrasco dentro do carro. O que acontece? Bafo. A sua vida não pode ser pior que a desse cara. Se a sua vida for pior que a dele, você tá de parabéns também. Mas, ó, como ele tá rindo. Pode ser algum problema psicológico?
Pode ser um...
provavelmente.
Pode ser um derrame na cara. O cara não consegue fazer o sorriso, né?
Mas é isso, então...
Não, isso a gente traz do palhaço, que a gente faz parte da associação aqui. O palhaço, quando ele perde, ele tá ganhando. Porque a graça é ele ser ridículo da história. Mas ele tem que aceitar isso daí. O palhaço é o seguinte. Se eu chego num quarto do hospital, que é o que a gente atende, eu falo que o Douglas, no caso, pouca gente sabe, que o Quindim, que é o nome de palhaço dele, ele entra no quarto e fala, ele é bailarino. Ele é bailarino.
E eu realmente sou bailarino.
Sim, um exemplo, né?
Tá, sim.
Daí, ele vai fazer os passos de balé dele, por mais ridículo que seja. Mas ele acredita que ele é bailarino e ele é.
O que não é ridículo. Queria deixar só uma observação aí.
Claro, não é ridículo ele de bailarino, não.
E a humildade, você tem que aceitar dentro da comunicação que você está fazendo, a humildade. Se você tem uma equipe lá na sua empresa, cada um vai ter seu papel. Eu fazendo um podcast de humor, eu sei que às vezes eu não preciso ser o mais engraçado. Eu tenho que saber o meu lugar. Às vezes,
ainda mais que você é o host.
Às vezes eu tenho que servir de piada para esses desgraçados. Eles riem de mim. Mas tenho que saber que esse é o meu papel. Tenho que saber que a gente atinge a nossa comunicação assim. Às vezes o Renan fala de esportes lá, mas ele não tem que ser o cara que mais sabe de todos os esportes do mundo. Porque isso é impossível. Ele vai falar de arco e flecha. Ele não tem que saber tudo, ele não tem que ser o Neymar do arco e flecha.
O Neymar não, só, o Neymar não é, que fala... é especialista em arco e flecha.
Não sabemos aí. Tá. Mas o que acontece? Você tem que saber o seu papel. Então ali muitas vezes o papel dele vai ser guiar para melhor comunicação.
E às vezes até o assunto que ele sabe, ele tem que perguntar para o convidado dele como se ele não soubesse, porque ele tem que pensar no ouvinte... que não sabe. Então ele vai tirando as dúvidas.
No caso do Renan, eu acho que tem muita coisa que ele não sabe mesmo.
Eu acho que não, mas...
porque o Renan, ele é meio fraco
mesmo. Ele é bem fraco mesmo. Mas tá, tudo bem. Um exemplo.
Edita essa parte aí também.
É, sim.
O que acontece também é que o humor, no meio do caminho, além de humildade, você pode levar ele para te ajudar na flexibilidade. Flexibilidade... não, lembrando, a gente não fala só de podcast, mas de todo tipo de comunicação da sua vida, muitas vezes. Tem gente que não é flexível. Tem gente que não é mesmo flexível aí. Para de fazer isso.
Mas
que...
chegou até aqui, pô.
Eu tô ficando com nojo dessa parte sua. Mas tá, tem gente que não é flexível. No podcast, a gente costuma ter pauta. Tem gente que monta uma pauta.
Um exemplo, pauta, né?
Um exemplo.
Sim.
Tem gente que ali, que, cara, se você mudar alguma coisa na pauta dele, ele vai ter um surto, ele vai suar frio, vai chorar em posição fetal por 3 meses. Tem gente que leva a pauta, que a vida é uma pauta.
Tem gente que tem a vida pautada.
Tem gente que a vida está pronta. Eu tenho uma amiga, 20 anos, ela falou, ó, eu vou me formar em Direito daqui 4 anos, daí vou prestar um concurso pro Fórum Municipal, vou passar, daí vou trabalhar lá até me aposentar. Quando eu tiver 30 anos, vou me casar, vou ter 3 filhos, 2 meninas, 1 menino, terceiro lugar. Depois, tá, vou mudar pra não sei que lugar. Eu pensei, mas como que isso tudo vai dar certo? Como a sua vida...
Uma engrenagem que falhar, acabou tudo. Pra...
Pode ter acontecido 1 milhão de coisas aí na sua vida que está toda planejada, está toda pautada e dá errado. Simplesmente assim. A chance de dar errado é muito grande. Porque o universo, se você parar pra pensar, o universo é caótico. Você não vai falar, ah, todas as nuvens têm o mesmo formato.
Não tem.
Todas as árvores têm a mesma quantidade de folhas. Todas as pessoas têm, são iguaizinhas. Tudo é igual. Não, o universo não está nem aí. O universo é caótico. Se ele tem alguma pauta, a gente não entende.
E não adianta a gente querer pautar num mundo caótico.
Então a gente não,
nunca vai dar certo. Assim.
O universo caótico e você querendo planejar todos os instantes da sua vida. Por exemplo, o Renan não sabia que ia ter vontade de fazer cocô agora.
Sabia? Não sabia.
Mas... Então o que que acontece? Universo caótico, você querendo pautar, administrar todos os detalhes da sua vida, isso não vai dar certo. Eu não tô falando pra você chegar na sua casa e falar, tá tudo terminado entre a gente, o mundo é louco. Não.
Vamos planejar mais nada.
É, né? A flexibilidade, é você achar um meio termo entre as verdades. Achar um meio termo na sua pauta. Tem gente que não dá certo uma coisa, o cara descabela, o cara chora. Não, seja flexível. Aprenda a rir, às vezes, que o seu plano não deu certo.
Tem um exemplo de flexibilidade na vida do Ganso, que ele, tá, a mulher dele estava grávida, de um menino, teoricamente, durante 8 meses. Era menino. No último pré-natal...
A gente fez 3 ultrassons. E o médico falava, que belo menino. E eu chorava de emoção. Porra. Pô, com 3 meses, se já dá pra ver que é menino, é maior que o do pai, eu pensava. Não,
pai é quem cria.
Pai é quem cria, pai é quem isso cria. É verdade.
Não, e daí no último pré-natal, no último ultrassom...
O médico falou assim, descontrolado, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um ultrassom? Fala, pô, já paga o convênio, vai, faça um ultrassom a cada 15 dias. Né,
faz até em mim, né?
Faz aqui, vê se essa barrigona é
verde mesmo, né?
Coisa, pô. Daí ele falou, o médico também já devia ser meio gagá, né? No último ultrassom, 8 meses, ele passou, nossa, mas que bela menina. Não. Mas, doutor, há 8 meses você vem me falando que é um menino. Ele falou, eu?
Ah, é?
Eu falei, porra, você é um médico, cara. Eu falei, acho uma piroca nessa pessoa aí agora.
O quarto tá azul, é. Já vem chá de bebê.
Cara, você não sabe o que foi minha mulher enchendo o saco pra ir atrás de roupa de menino, pá, pintar o quarto de azul, fiz chá de bebê lá com o nome de menino, foto com tudo, pá. Agora faltando, eu tô aos 40 do segundo tempo, você me fala que é menina? Pô, acontece, cara, medicina não é precisa.
É um mistério. Medicina é um mistério.
Medicina é um mistério, cara. Você quer razão, vai na astrologia, cara. Vai, pô. Foi. Só que o que eu fiz, cara? A primeira coisa é que eu ri, cara. Porque eu fiquei feliz. Falei, nossa, minha filha já é uma desgraçada. Já me enganou. Já falou, nossa, eu vou...
Imagina, vou esconder aqui?
Vou
cruzar
vou colocar um dedinho aqui. Vou colocar um dedinho. E foi isso, cara. Eu poderia rir, eu poderia... Ficar depressivo, puto, com médico, processá-lo, ganhar dinheiro e hoje tá em Cancún.
Poderia.
Eu poderia, né?
É, mas você bobeou,
né? Não, eu ri daquilo. E o que que eu fiz? Flexibilidade. Meu filho tinha uma roupa do Capitão América. Não. Agora é uma roupa da Capitã América.
E é uma menina que gosta muito de azul.
Era uma roupa do Batman? Não, era da Batgirl. Então você tem que ter a flexibilidade, cara. Você pode, ou se não, você pode chorar, só que a vida não vai mudar os percursos dela por sua causa, infelizmente. Voltamos na questão da humildade. Era uma Exato. Filha, pronto, acabou a razão da minha vida hoje. Mas o que, que eu fiz? Eu ri de tudo isso, até hoje ela me sacaneia, até hoje ela me assusta, eu assusto com qualquer coisa também.
É, tem isso.
E essa foi a questão da flexibilidade. Renan, controla o tempo aí, porque senão o Wesley fica falando.
Ah, eu, né?
A outra questão também que a gente vai tendo no humor, porque a gente é palhaço, fez quarto junto, eu não consigo enxergar, você tem que falar.
23 e 32.
É o que falta?
23 e 36 agora.
Tá. É aceitação. Muitas vezes isso, na comunicação plural, é importantíssimo. Comunicação plural, estou falando que o podcast, você normalmente se comunica em mais de uma pessoa, muitas vezes em reuniões, em empresas, em vendas, equipe de vendas. Então, normalmente, a gente trabalha com comunicação plural. Mesmo aquele podcast que o cara faz sozinho, normalmente, ele assume uma entidade como host, aquele que se comunica, que fala abertamente. Outras vezes, ele assume como editor e eles têm que conversar em si.
Não, por mais que ele faça sozinho, ele não faz pra ele.
Exato, ele tem que atingir um público.
Sim.
E muitas vezes você percebe que a aceitação é uma questão importante. Você aceitar o movimento do seu companheiro ali. Vou te dar um exemplo claro. Já que estávamos falando da minha filha, aí temos a questão de educação. Se você não é pai, se você não é mãe, um dia você será. Ou tomara que não, mas tá. Um pai e uma mãe, eles têm uma comunicação plural com o filho. Eles têm que estar em harmonia, eles têm que aceitar um ou outro, pelo menos na frente da criança. Se a mãe der uma bronca na criança, por mais injusto que seja, a criança subiu na cristaleira, quebrou aquela taça de cristal que estava guardada fazia 12 anos, esperando a visita de alguém. Quebrou. A mãe lá, passando o sermão na criança. E o pai não concordar, chegou e falou, não é assim não.
Não é pra tanto.
Não é pra tanto, não precisa brigar com a criança assim não. Você vai estar fazendo justiça? Não, você está cavando a sua cova. Porque a sua filha ali, o seu filho no momento, olha pra você como fraco. Ela observa o elo fraco, ela fala, ele é fraco.
É pra aí, ele que eu vou apelar agora.
É pra ele que eu vou apelar fazendo biquinho. Os dois, ó, olha só como os dois brigam por mim, pelo que eu fiz. Então, a pessoa enxerga ali um descompasso, um elo fraco. É a mesma coisa, tô falando da criança que vê ali, mas, por exemplo, já viu um vendedor chegar pra você e falar, ó, isso aqui, essa pasta aqui, governo do estado do Espírito Santo, Secretaria do Turismo.
Gostei.
Valor simbólico, R$780. Quem pegou já vai ter que pagar. Você vê aí, tem um boleto no meio. O valor simbólico também, R$780, mas está dando 10% de desconto aqui. Para quem ouviu as primeiras palavras do Renan, a moça que chegou atrasada ali já não vai ter.
Vai pagar inteiro.
Vai pagar inteiro. Daí 10% de desconto e o cara falou, opa, não, não. Não tá dando 10% de desconto,
não. O Renan grita dali.
É, o Renan grita. Daí eu falo, não, tá dando 10% de desconto. Daí os caras já pensam, porra, desorganizado isso aí, hein? Meio chato essa situação, hein? E a mesma coisa acontece quando você tá ali no seu podcast, quando você tá na questão de humor. Às vezes o cara fala, não, porque... Lembra o Wesley Zop, quando estava naquele sítio lá em Cariacica? Nem sei se tem sítio lá. Lá em Cariacica? Quando eu falo isso, eu nem sei se o Wesley Zop já esteve em Cariacica, nem sei se ele já teve um sítio. Mas eu quero que ele desenvolva isso, essa comunicação. E existe duas... Ele pode seguir para dois lados. Ele pode aceitar o que eu estou falando, e falar, não, é verdade, já estive. Não sei.
Vou pescar todo final de semana. Pescar
todo final de semana, tá? E desenvolve isso. E você tem uma comunicação confluente, por mais que ele também nunca esteve em Cariacica. Até é proibido de entrar lá. Mas ele pode ir por uma outra vertente. Ele pode falar, não, em que sítio em que era Cariacica? Tá louco? Nunca estive lá.
Daí já quebra o cara, né?
Já quebra eu. E o seu ouvinte vai perceber, porra. Eles estão...
Eu não sei qual foi a intenção do um ou qual foi a intenção do outro.
Será que eles estão brigados?
É.
Será que... Pô,
às vezes pode acontecer.
Entendeu? Às vezes...
É, às vezes no, os dois palhaços no quarto entram e falam, ah, isso daqui é mágico e tal. O cara, não, nunca fiz mágica.
Não, não sou mágico, não.
Nunca fiz. É. O outro ali fica sem graça. Não tem mais o que falar. Você
acabou de matar toda a construção de texto.
Quebrou toda a piada.
E às vezes o cara, sei lá, você vai falar no seu podcast, não, agora a gente vai ler... E-mails, daí o cara falou, não, vai ler e-mail hoje não, você não leu a pauta. Daí os caras, pô, mas como assim? E às vezes, o editor deixa isso passar.
Não,
às vezes uma conversa que não era pra ir pro ouvinte, e o editor fala, não, daí o ouvinte fala, mas caramba, por quê?
Não, mas até por mais que tenha edição, e mesmo que o editor corte, mas o clima já tá quebrado.
Às vezes dá pra perceber no
cara. É, e daí você vê que tá meio desanimado, você vê que não vai pra frente, você vê que não desenvolve a conversa, né? Um fala, o outro fala, ah, é sim. Então, não deveria estar gravando dessa forma, né?
Então, é.
Ou não deveria estar tendo uma conversa com uma pessoa dessa forma.
Vocês não estão se comunicando junto. Vocês não são a parte do mesmo corpo que é proposto ali. Não estamos falando pra aceitar... Não estamos falando para aceitar tudo, de que, ah, não. Chega lá o Mauri lá no programa dele e fala, pô...
Professor Mauri.
Professor Mauri. Professor doutor Mauri.
Diplomata.
Chega lá e fala, pô... Fala uma coisa bem absurda que ele vai falar lá.
Saiu, agora veio o Orkut. Surgiu o Orkut, vamos falar sobre o Orkut.
Surgiu o Orkut, cara, que Orkut o quê?
Celulares, startups.
Você tá louco, não sei o que, pô. É. Isso daí quebra toda, ele já preparou todo pra falar de Orkut.
Agora foi lançado o Bip, vamos testar o Bip, como que é.
Você não precisa concordar com todas as bobagens dele. Mas, é o que eu falei, se eu não concordo com a bronca que a minha mulher tá dando, eu não vou passar isso pra minha filha, porque pra ela a gente tem que ser um só. Eu vou deixar minha filha lá, queimar a mão dela com cigarro, brincadeira. O que que acontece? Ela vai brincar e depois eu chego lá, antes de dormir, porque sexo não vai rolar mesmo. O que que vai falar? Ó, não, acho que não é assim, essa bronca, essa situação, vamos medir. Nos bastidores. Aqui, a aceitação tem que ser, para quem está vendo, a aceitação tem que ser uma coisa fluida. Os esportes, o seu corpo tem que movimentar em conjunto. Não adianta sua mente pensar, tem que dar um passo aqui e sua perna não funcionar, você vai cair. Então você tem que ter, na comunicação plural, a aceitação aí. Exemplo disso é que combinamos, Wesley Zop falou, vamos combinar uma roupa para ir lá? E eu falei sim.
Olha aí. Então,
combinamos uma
roupa. Não só a camiseta, mas...
Não só a camiseta, obviamente. Tênis também. E eu falei, Wesley Zop, vamos com uma roupa especial lá pro Espírito Santo. Porque, pra quem não sabe, ele veste roupas especiais em todo lugar. Então, o que que a gente faz? A gente combina. Pegue sua roupa mais sexy, eu falei pra ele. Vá com seu menkini, que é um maiô masculino. O menkini verde. E ele pôs a roupa mais sexy dele, ele achou essa. Por mais que eu tenha falado pra gente ir junto. São as mesmas pessoas. Ah, não, esse da cara. Esse daqui não tinha levantado a mão pra Paulo Zulu, cara. Tá entendendo ou não? Tá aumentando o fetiche ou não? Então é melhor parar, porque também. Não fala isso que ele tá tentando, não desanima ele.
Ficou melhor ou não?
Eu
sabia.
O professor Dr. Maurício não consegue nem olhar nos seus olhos pra falar isso.
Ele tá olhando pra minhas pernas. Eu sei. Eu não vou nem colocar a coroa pra não dar demais.
E aí o Wesley falou, como tem que aceitar tudo, porque eu coloquei esse tópico. Ele falou, vou fazer um show de improviso lá também. Porque ele é improvisador.
Eu falei mesmo. Sim.
Ele falou, fazer um show de improviso.
Eu falei sim.
Daí ele falou, ó, pode pedir o que você quiser lá que eu faço. Porque ele faz mesmo. E, porra, o que você acha que ele deve fazer aqui pra agradar o pessoal? Você, pode falar. Isso, uma música. Música.
Você combinou?
Anitta! Anitta, pô, perfeito.
Deixa comigo.
É, dançar Despacito. Mas é que eu não quero que o pessoal pense que foi combinado, porque Despacito já tá na internet. Precisa mostrar que você tá sem cueca, não, porque isso daí acho que o pessoal não vai comprar a pastinha aí pra ver isso aí.
Acho que eu tô sem cueca, ninguém viu, né?
É, né, realmente.
Peraí.
É, sem peruca. Mais respeito agora.
Agora?
Com certeza.
Trouxe um. Fazer uma música. Você pode segurar o microfone pra mim?
Posso,
ou...
sim.
Você é muito bosta pra isso.
Eu sou, mas eu seguro. Você vai fazer uma música de improviso. Tipo Marcelo Marrom.
Você combinou com ela falar isso ou não? Porque eu sei que trouxe essa bosta aqui.
Não, combinei nada com ela. Marcelo Marrom, sabe? Aqueles caras que faz show. Pá! Nenhum tem talento de Wesley Zop.
Como vai funcionar? Vocês vão falar palavras.
Palavras?
Qualquer palavra.
Qualquer palavra?
E eu vou colocar numa música.
Pô, o cara é o Marcelo Adnet da Podosfera, cara. Pô, o senhor aí que se sentiu atraído sexualmente por ele. Fala uma palavra. Joelho, muito bem. Acrescente neurologia, então, também. Exato. Porque rima, hein? Joelho, neurologia. Vai, professor Dr. Mauri, fala uma palavra. Comunismo. Joelho, neurologia, comunismo. Coloca aí então, anarcocapitalismo, então, pra ficar mais fácil. Anarquismo. Neurologia, comunismo, anarcocapitalismo. Coloca aí calvície também, calvície. Por questão. Sim, sim. O vulto, uma palavra aí. Mariola!
Palavra só!
Renan! Desoxirribonucleico! Muito bem, cara! Marcela, no microfone.
Vou cantar aqui. Vocês conseguem segurar aqui?
Ah, consigo.
Vamos só relembrar.
Um show de improviso.
Vamos só
ao vivo. Tá gravando? Eu nunca fiz isso, gente. Não me faça. Me faça passar vergonha.
Fica tranquilo, fica tranquilo. Você combinou com aquela de azul ali já.
Com sim. Marieta.
Mas sim. Joelho, neurologia, comunismo, mariola, vagalume. O que ele falou lá, ó?
Te amo.
Te amo. Tá, beleza.
Joelho.
Não, joelho é o primeiro.
Desoxirribonucleico, não esqueça.
Esse é mais fácil.
Tá afinado? Quer aquecer a voz pra não passar vergonha?
Sim. Mi. Tá. É. Ré menor. Vamos lá.
É, estilo Anitta ainda, vai esquecer.
Ah, sim.
Então, por favor, rebole.
Rebolarei. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem joelho? Será que tem mariola? Será que tem comunismo? O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném?
Aê!
O que tem na não sopa aplaudo, do neném?
Por favor!
Será
não. Que tem oxirribonucleico? Será que tem.
Não, isso, peraí! Isso não é improviso! Isso não é improviso. Já falamos pra você, né? Não é pegar as palavras e colocar numa música.
Sabia,
mano. Então, deixa. Ninguém esperava mesmo, viu? Foi super improviso. Lembrou bem.
Entenderam? Tipo Anitta, é diferente,
acho,
cara.
Que, acho que a beleza.
Tá,
o senhor ali tá ali, tipo Anitta, isso, Anitta.
Aí, pronto, agora é tipo Anitta, assim, né? Aí, pronto. Não,
deixa.
Deixa quieto.
Melhor deixa quieto. Aí, então, dando continuidade. É confortável essa roupa, viu? Parabéns.
Ah, eu sei.
Eu tava falando da minha, mas empatia. É, pra você, quando você vai... O humor, né? Você vai tentando, você vai testando. E a empatia, o... Queira ou não, pra você fazer o humor, a gente vai, você vai ter que desenvolver uma empatia que a gente definiu aí como se colocar no lugar do próximo. Se colocar no lugar do outro, eu vou fazer uma piada com o outro, ou com algo do outro, ou que esteja envolvido uma outra pessoa, ou eu vou me comunicar com essa pessoa, eu tenho que me colocar no lugar dela. O Renan, ele vai, o que o Wesley falou, às vezes ele vai ter que partir do princípio que o ouvinte não sabe o que ele sabe. Você tem que se colocar no lugar do outro.
Ele não pode falar as coisas, tipo, especialidades ou palavras que só termos, que só específicos, que só a pessoa que pratica aquele esporte sabe. Que quem tá ouvindo, pô, se não praticar aquele esporte, que deve ser só o Renan que pratica, você não vai saber o que ele tá falando.
E a empatia é isso, porque se você não se colocar no lugar do outro e for fazer uma piada, a piada pode não dar certo. A piada, ela pode ser boa, não tô falando que é uma piada ruim, que não tem graça, mas se você não se colocou no lugar do outro, às vezes ela não vai dar certo, às vezes você não vai tirar o riso. E se não tem riso no fim da piada, infelizmente não foi piada.
Eu vou dar um exemplo de como que você tem que se colocar no lugar do outro. Que é, os exemplos que eu dou é os exemplos dos atendimentos nos hospitais. Porque que é o que a gente faz. A gente, quando vai atender maternidade, o pessoal fala, se não tiver neném no quarto, não pergunta sobre o neném. Porque às vezes a mãe perdeu, porque às vezes é uma complicação que tá grávida e não nasceu, deu algum problema. Então você não pergunta, ou não deu problema, mas você não quer arriscar a que tenha dado problema e você ficar quebrar sua piada. Uma vez estava eu e uma outra palhaça, entramos no quarto, não vimos o nenê, e daí a palhaça chegou e falou assim, viu, cadê o neném? E o nenê, cadê? Né? E
a mãe ainda... Era uma palhaça sem experiência.
Uma palhaça sem experiência. Daí a mãe, ainda compreensiva, falou, perdi, né? E ela, e não achou ainda? Entendeu? E eu olhando aquilo ali, falei, putz, cara. Daí eu falei, não, agora, porque a gente sempre fala que nunca vai sozinha, porque se acontece uma coisa dessa, o outro tá ali pra salvar. E na hora eu falei, pô, a capa aqui, ó. A capa do herói.
Você pensou, aqui que, pô...
Agora é minha vez.
Aí que falta humildade. O que o cara
faltou
pensou?
Faltou humildade.
10 anos aqui de palhaço. Sim. 30 anos de curso.
Não vou errar aqui, né?
Aqui eu vou na abraçada,
bicho. Deixa com o pé. Cheguei e falei, não é, que ela não sabe o que fala, desculpa ela. Ela acabou de ser solta do Juqueri, que é um hospício, no caso. Eu falei, ela tá se ressocializando. O que a mulher me fala? A minha mãe tá internada lá. Não. Porra, bicho. Você pensa no quê? Eu imito um macaco e saio do quarto. Eu jogo uma bomba ninja.
Será que se eu pular da janela eu sobrevivo a 4 andares de queda?
Você pensa em qualquer coisa, você não tem mais o que fazer ali.
Mas vocês estão vendo a situação? Pra vocês teve graça.
Exato.
É uma piada. É boa você parar pra pensar que agora, vendo ele sofrer porque ele merece, é um desgraçado. Aqui teve graça, aqui foi piada, lá não. Ali faltou empatia, um estudo de possibilidade. E perceba que ninguém é soltado lá no quarto de hospital à toa. Ah, toma o nariz, vai lá fazer piada. Vai, filhão! Não, não pense que é assim.
Tem treinamento.
Tem treinamento. Vários meses de treinamento para o cara começar a ir pro quarto de hospital. Mas...
Acontece.
Você tem que estar pronto. Então tem que saber se colocar no lugar do próximo. E a partir do momento que você coloca no lugar do próximo, aí, para encerrar, a gente vai pro nosso quinto elemento, que é a igualdade. Porque a partir daí você vai ver que se você se coloca no lugar do próximo, você se coloca como igual a ele, ele como igual a você. E aí o humor vai dar certo. Você tendo uma relação de igualdade. Não uma relação de poder. É uma relação de igualdade. Tanto é que você pode fazer piadas com seus amigos de verdade, que você sabe que eles não vão se machucar, porque é uma relação de igualdade, amizade. Ninguém chega pra você e fala, ó, Wesley Zop, daqui pra frente você é meu amigo, senão eu vou te surrar todos os dias.
Apesar de você ter falado isso.
Se for o Bergs...
Você vira amigo.
Você finge que é amigo.
É. Olha o tamanho do homem.
Aí né? Sim.
Ele mas... de braço aberto pegou 8 cadeiras.
Mas né? Por dentro, você não é amigo dele.
Você chora à noite, né?
Você chora à noite.
Não tem o que fazer.
Quando um caminhão atropelar ele, você vai comemorar.
Talvez não o caminhoneiro.
Exato.
Mas a igualdade serve não pra você só se sentir como igual em relação à amizade e tal. Serve também pra você não poupar alguém da piada. Por que que você tá poupando? Por que que você acha? Na sua opinião, ela tá sendo um coitado na piada. Então você não pode... Ah, não vou zoar. Ah, porque o cara é cadeirante, eu não posso brincar com ele. Tinha um palhaço que ele era cadeirante, o nome dele era Mala, mas com rodinha. Entendeu? Então, a gente brincava com ele com isso. Uma vez ele foi dar uma palestra, ele subiu lá pra falar, subiu na rampa, óbvio, né? Subiu lá e falou assim, ai, gente, eu tô tão nervoso que eu não tô nem sentindo minhas pernas. Entendeu? É uma que vai da humildade, que ele sabe brincar com o defeito dele ou com o problema dele. E a igualdade dele tá se colocando como igual. Ele tá dando abertura pra que você brinque com ele. Então você não precisa poupar a pessoa por uma deficiência ou... Por exemplo, eu sou careca. Entendeu? Ah, não, não vou zoar. Não vamos falar nada de cabelo do cara, não. Porque ele é careca. Não, brinca, pô. Vai dar aceitação.
Você tá zoando o nosso amigo careca ali. Ele ficou ofendido.
Qual? Aquele, não, mas pera aí. Ele é um careca que combina.
É.
Combina ser careca.
Ele é bonito. Ele...
Agora olha pra mim e você fala...
Tem uns que não combinam, né?
Ah, não é possível.
É verdade.
Bruce Willis,
acho. Acho que o Bruce Willis sempre foi careca. Né?
Então, é.
Mas a questão é... Então é isso que... Esses 5 pontos... Você vai ser palhaço, vai fazer um podcast de humor. Não. Mas como o humor pode aí... a te ajudar, talvez, a conduzir a vida aí... Com esses 5 pontos.
Deixar mais leve,
humildade,
né?
Flexibilidade, aceitação, empatia, igualdade. A gente não é dono de verdade, a gente sabe que o efeito transformador é lento. Sabe que... Ah, isso daqui é uma prática que a gente vai testando. A gente vai treinando. A questão do humor é tentativa e erro, como a vida é. E sobre tentativas e erros no humor, eu tenho histórias, mas esse cidadão aqui é um rapaz que tenta e erra muito. Então deve faltar mais ou menos uns 6 minutos aí.
Tem 6 minutos?
5 minutos. Ele conta aí uma ou duas histórias aí pra vocês verem como é a questão de tentativa e erro. Porque vocês vendo aqui... Vocês pensam, nossa, esse cara é um mestre do humor hoje em dia.
Não, que princesa. Princesa do humor. Princesa do humor.
Não deve errar nunca. Porque um cara desse só pode acertar, você deve estar pensando.
Claro que estão pensando.
Mas isso. Ele tem algumas histórias aí de tentativa e erro. Conta aquela do... Que você deu alta para um paciente.
Puta, pior, cara. Porra, bicho. A gente pergunta pro pessoal da enfermagem... Se a gente pode visitar todos os quartos, se tá liberado ou se tá isolado. E daí chegou um enfermeiro pra gente, pra mim, pra outro palhaço. Falou, vocês querem dar alta pra um paciente? Falei, porra, claro. Claro que eu quero dar alta pro paciente. Você tá liberando. Você como... Porque a gente vai de doutor, vai de jaleco, pá. E você chegar no quarto e dar alta, pô, é legal pra caramba. Você tá liberando a pessoa. E ele deu a prancheta pra gente. Falou, ó, libera esse paciente. Vamos lá. Entramos no quarto, tava o cara deitado, o pai dele do lado. Falei, ó, você tá de alta, vai pra casa.
Pode ir embora.
É, os dois começam a chorar. Falei, ah, alegria. É o que eu trago. Eu trago alegria. E daí, os dois, não, e daí o pai, não é possível. Falei, é possível. Vai pra casa. E eu, pá! E daí o filho lá, que tava deitado chorando, eu falei, pô, e eu e outro palhaço, puta, detonamos agora. Isso aqui vai ficar pro auge. Isso aqui é porra.
Ó, a partir de semana que vem eu não venho mais, hein?
Não, eu não tenho mais aqui... o quê? Eu não tenho mais o que galgar aqui dentro. Não. E daí você começa a reparar. O cara é entubado, Não era pra ter alta, né? Cara com negócio, tá, nariz, tal, dreno. Eu falei, pô, mas como assim vai ter alta? Você começa a questionar. Começa a questionar. E o pai ali chorando. Talvez não seja mais emoção. Ou pelo menos
é uma emoção.
Ou não, mas... emoção da alegria.
Não, a que você esperava.
Daí nisso entra o médico. E vê todo mundo chorando e os tontos dos palhaços comemorando. Daí o médico, o que, que está acontecendo aqui? O médico de verdade, não a gente. Ele falou assim, ah, o palhaço veio brincar com a gente, que tinha alta e tal. E daí o médico ficou louco com a gente. Pegou a gente pro colarinho, levou pra fora. Falou assim, estão loucos de dar alta pro paciente, ele é estado terminal. Não sei o que tem, ele não vai sair daqui e tal. E daí eu falei, a gente falou, mas o enfermeiro falou que a gente podia dar alta. Chamou o enfermeiro, ah, são palhaços, né? Esses palhaços gostam de brincar, né? Eu fiquei perplexo. O outro palhaço ficou bravo pra caramba. Ele falou, peraí, os palhaços, cacete, você falou pra gente dar alta. Daí até que viram que a gente tava inocente na história. Tá, lerdo, sim, mas inocente na história. Teve uma outra, e essa, acaba aí essa merda. Foi assim que acabou. Qual outra que você quer me humilhar aqui?
A da senhora, senhora.
Puta, mas ele sofreu. a do anel ou do abraço?
Do abraço.
Quando entra novatos, você vai junto com os novatos pra mostrar pra eles como que tem que ser feito o atendimento. Seu exemplo ali. Né?
É, esse cara de vestido.
Eu.
De princesa.
Eu sou um exemplo.
É um exemplo.
Pros caras seguirem. Daí eu falo assim, ó, eu ali, ah, vem comigo. O que eu fizer, pode fazer. Tá. Daí a gente entra num quarto, tem a paciente, tem a acompanhante dela, uma idosa. Talvez a tataravó dela, não sei. E daí, mas ela veio muito, muito contente. Ela, ah, eu adoro palhaço. Eu adoro palhaço, não sei o que tem. Abraçou os outros dois. E na hora que foi me abraçar, eu abracei e ergui. Escutei. Clac, 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 clac. Falei, puta que... Quebrei a veia. Ela veio assim, ela já não era aqui. Ela veio assim. Quando eu pus ela no chão, ela aqui, ai! Me leva ali, né? Nossa! E ela já apertou o botão lá pra chamar a enfermagem. Daí eu falei, ó, aconteceu alguma coisa com o paciente? Ela, não, comigo, o palhaço me quebrou as costas. E eu ali, falei, pelo amor de Deus, me desculpa. E os outros dois, que primeira visita dos outros dois, assim, ó, na porta. Eu aqui, ajoelhado no pé da mulher, pelo amor de Deus, eu não morra, não morra. Tá? E a enfermeira já soro na mulher, porque quebrei alguma coisa dela, já encaminhou pro raio-x, a desgraçada. Daí, ainda bem que não quebrou nada. Daí eu virei pros palhaços e falei, ó, isso é um exemplo de como não fazer. Você nunca ergue uma veia. Ou pelo menos não um abraço.
Na vida.
Na vida.
A moral da história dessa palestra é não ergue uma velha. É. Pessoal, esses foram os 5 pontos que a gente pode mostrar pra vocês. 5 pontos que talvez te ajudem, mas saiba que é com muita tentativa e erro, assim como a vida. Somos do podcast Chorume, podendo ser encontrado no Chorume. .com.br ou no seu agregador Chorume com X. É um podcast de humor negro, é um podcast que não tem limites, mas que alguém se diverte.
Alguém, sim.
Muito obrigado, obrigado, Renan, pelo convite.
Faça desse podcast a sua aventura.